Define parameters of program.
I'm Captain James Kirk of United Starship Enterprise.
I speak from pure logic. Make it so, Navar.
You cannot deny me, Sisko.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tech Brasilis ao vivo. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o sétimo capítulo da quinta e última temporada de Star Trek Discovery, E.I.G.A. E para falar desse episódio aqui com a gente, temos um quarteto maravilhoso, né? Um quadrado mágico aqui. Primeiramente aqui conosco, Murilo Van Grol. Boa noite, Murilo.
Boa noite, Gus. Boa noite, Mari. Boa noite, Nívia. Volta de volta.
Boa noite, Nívia Noia.
Boa noite, Gustavo. Boa noite, Murilo. Boa noite, Mari. Boa noite a quem está assistindo.
Boa noite, Mari.
Boa noite a todos. Um prazer sempre estar aqui discutindo sobre Star Trek.
Boa. Estamos chegando na reta final da reta final de Discovery, né? Primeiro episódio ali, já tinha um clima de... Ih, rapaz, é o último, tá acabando, né? Agora... Só faltam três, meu Deus do céu. Mas antes da gente falar desse episódio, começar o nosso debate aqui no TB ao vivo, claro, você que está aí assistindo a gente, já vai deixando o seu like, por favor, para fazer a live chegar em mais pessoas e ter mais gente aqui debatendo com a gente esse episódio. E temos, claro, os recadinhos iniciais da live. O primeiro vai ser dado aí pelo nosso amigo Murilo Van Grol. Murilinho, por favor, faça as honras.
Não, é, Gustavo, pessoal, a gente está desde do domingo passado, não ontem, o anterior, aqui numa campanha incessante do TB, por causa das chuvas que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Já pôr depois na tela o Pix do governo do estado, que está arrecadando dinheiro para as famílias, porque realmente é uma situação muito complexa, muito, muito, muito mesmo. Tenho certeza que vocês assistem noticiários, vocês vêm pela TV, vêm pela internet, mas a infeliz notícia é que é muito pior do que aparenta. Pela internet, que aparenta pela TV, é realmente um desastre com números, com proporções nunca antes vistas aqui no estado, e suponho que no Brasil também. Então é isso, vai estar o Pix do Estado aqui com QR Code para você fazer a doação, porque a gente realmente precisa. Pegando o exemplo aqui de São Leopoldo, que é a cidade que eu moro, que é uma cidade satélite a Porto Alegre, tem 220 mil habitantes, e desses 220 mil habitantes, quase 150 mil estão desabrigados. É um número exorbitante. 80% da cidade está desabrigada e o resto dos 80% está nos 20% em abrigo. Por exemplo, a minha faculdade, o estudo serve de abrigo para milhares de pessoas. Todas as casas estão em abrigos. A minha casa, por exemplo, que mora 4 pessoas, hoje tem 11 pessoas aqui, porque realmente é um desastre que envolve todo mundo e a gente precisa da ajuda de vocês. Queria agradecer todo mundo que desde já tem ajudado, desde que o TB começou essa campanha, e fazer esse reforço agora. A gente realmente precisa do apoio de vocês, porque é uma situação aos piores dias da história do Rio Grande do Sul, com muita folga por segundo. Então, é isso, agradecer pelos que ajudaram e reforçar o pedido.
Boa, Murilo. O Pix está aqui, ó, a chave Pix está aqui na descrição da live, está na descrição do vídeo, se você quiser ajudar, o Pix oficial aí do governo do estado, para poder ajudar as vítimas, beleza, pessoal? E, bom, o outro recadinho é o recadinho de sempre. Não esqueça de seguir o TB nas redes sociais, se você ainda não segue, tá bom? Também os links estão aqui na descrição, então Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, enfim, onde você pensar, o TB está lá, até rimou, né?
Gusto, vou fazer um parênteses aqui, o Valmir está perguntando que se a Roberta está bem, que é da equipe do TB e também é do Rio Grande do Sul, aqui como eu, só dizer que a Roberta está bem, a casa dela está bem, a família está bem, tá tudo ótimo, cara.
Graças a Deus. Show de bola, galera. Então, ajudem na campanha para a gente recuperar o estado dos nossos amigos gaúchos. Eles precisam muito dessa ajuda nossa. Beleza? Bom, galera, vamos lá. Entra aqui. Foi para lá, foi para cá, voltou. Vamos falar de E.I.G.A., pessoal. E.I.G.A., o sétimo episódio da quinta temporada. Que, bom, esse realmente você vê a história dando uma andada legal e você vê quem verdadeiramente, se já não estava muito claro, você vê quem verdadeiramente é a grande ameaça da temporada, né? Porque se o segredo dos progenitores já estava ameaçado ali nas mãos do casal apaixonado Maul e Lac, agora está na mão de um dos mais perversos impérios da história Star Trek. Então, realmente, o negócio, né, chega forte. Mariana Gamberger, qual foi a sua primeira impressão assim, do episódio? Terminou o episódio e falou: Meu Deus do céu, e agora?
Acho que esse episódio traz diversas coisas interessantes. Eu gostei bastante dele, gostei do tom dele da parte diplomática. Achei que a Tirina estava extremamente afiada. Todos os diálogos dela são muito interessantes. E eu acho que a Michael também está fantástica, assim, no papel dela em ali central. De ter que resolver as coisas, de ter as boas ideias. Então, eu acho que ela tá, assim, né? Ela tem que balancear ali a questão diplomática e a questão militar, né? Porque ela é da frota, e aí ela tem de um lado o Rainer, que tá um completo fio desencapado ali, e ela, apesar de toda a raiva dele, de toda a maneira como ele se comporta, ela consegue tirar dele as informações que ela precisa, né? E ao mesmo tempo consegue dar um apoio para ele, mostrar para ele que as coisas não são bem assim como ele gostaria, né, de fazer e tal. E do outro lado tem a Trina, que não é muito diferente da Michael, né? Você acha que ela não tá. Que ela vai ser só coisa diplomática tal, mas a mulher manda bem demais. Eu gostei de terem colocado ela e não a Rilak. Eu acho que ela se encaixou melhor nesse papel. Queria muito uma série com a Tirina e essa parte da diplomacia né, em Vulcano e da Federação. Acho que seria demais assim, a gente ter alguma coisa desse estilo. E achei muito interessante também a parte, embora ainda não goste muito da Mol, eu acho que a atriz não ajuda muito, mas o Lac, eu acho interessante, venho gostando cada vez mais dele, né? E vamos ver se vai ter um plot twist no final aí, se ele realmente morreu. Muito embora eu achava até que ele não iria morrer, né? A Nívia já tinha cantado essa bola, mas assim, eu achei que, como eles trouxeram essa coisa, que depois a gente discute mais em detalhes dela, será que ela tá grávida? Porque pelo menos me pareceu, me transpareceu algo assim, entendeu? Que ele morre, mas ele deixa um herdeiro para ter esse balanço aí com os Brim, né? E com o Primark lá, o que que ele vai fazer agora com todo esse conhecimento que ele tem, e o que você falou, isso daí, deles agora saberem, eles sabem agora o que a federação está indo atrás e como é que eles vão se comportar perante isso, né? Porque na realidade a federação tem todas as informações, né? A Mol sabe que eles estão procurando alguma coisa, mas agora ela não sabe absolutamente nada. Ela perdeu todo o fio da meada ali da coisa. Então, quer dizer, como que os Brim vão influenciar a federação atrás, né? Como que eles vão atrapalhar, né? De que forma que eles vão atrapalhar tal. E acho que, no geral, assim, o episódio foi bem, bem interessante. E o final, a hora que começaram a falar lá né, o que o Hulk começa a falar, porque tem lá, né, o local e não sei o quê. Falei, porra, será que eles vão colocar, tá dentro do templo celestial, né? Mas quase acertei, né? Porque tava do ladinho ali nas Badlands. Não tá muito longe, não. Então, não acho que vai aparecer Bajor nem nada, mas seria, assim, fenomenal, assim, se aparecesse alguma coisa do tipo. Ainda mais que a pilota é bajoriana, sei lá, né? Porque colocaram ela, tiraram a Detmer já faz dois episódios que ela não aparece, então, quem sabe?
O fã de DS9, o Niner é tão carente de referência que a gente comemora os Badlands aparecendo.
É verdade, ó, temos já um super chat, tá, pessoal? Obrigado, Ramon Ferrari, que doou aqui R$ 5 no super chat e deixou o seu comentário. Só esclarecendo para o pessoal, né, que a gente traz comentários aqui durante a live, mas os super chats são os que a gente realmente de certeza vai trazer, tá, pessoal? Então, se você quer muito que a gente comente aqui o seu comentário, faz o super chat e ajuda o TB aqui a continuar trazendo esse conteúdo para vocês. O Ramon pergunta o seguinte, ó, ele diz o seguinte, na verdade. Parece que o Stamets está caminhando para criar/deixar um legado como o do Sung. Essa vai ser a jornada dele e o fechamento. Pois é, né? A gente vê nesse episódio ele muito, muito preocupado, muito ligado, por mais tudo esteja acontecendo ali, toda a questão dos bens, invasão à nave, crise diplomática. Ele está extremamente focado em resolver a questão da pista, achar o poder dos progenitores, porque isso é mais importante do que tudo. Murilo, você concorda com o Ramon? Você consegue ver isso acontecendo?
Não. Não acho. Eu acho que o Stamets, ele. Não vejo um grande arco no Stamets nessa temporada, de modo geral. Eu acho que o Colbert, sim. O Colbert tem um arco. Eu acho que o Colbert tem muito mais a dizer que o próprio Stamets. Eu tenho dificuldade de explanar muito mais sobre isso, porque eu realmente acho que o Stamets está como um personagem muito mais funcional para o roteiro da temporada do que ter um grande arco, assim, Gustavo. Bom dia, Roberto Gessinger, para ser sincero, não tenho. Tem muito mais que falar sobre isso, porque o real. Aliás, é uma crítica que eu tenho nessa temporada. Stamets virou meio acessório de roteiro. Um pouco. Não vejo um arco de Stamets. Desculpa pela
É, nesse
brevidade da
episódio,
resposta.
agora ele teve uma relevância naquele outro lado, Time Bug também, né?
Não, mas ele
Mas
não tem relevância na história. É o que
parece que
eu
a culpa dele, né?
não estou dizendo que ele não tem relevância na história, mas ele é acessório de roteiro. Ele está lá para fazer o que o roteiro manda ele fazer.
Ele tá cumprindo mais a função, né? Ele
Cumprindo
não
a função
tá fazendo
no
alguma
arco.
coisa assim, extraordinária, né?
Como,
Assim.
sei lá, o Scott na série clássica, qual o desenvolvimento que o Scott tem na série clássica, mas tá sempre lá resolvendo os pepinos, entendeu?
Entendi,
É, faz
ok.
sentido. Bom, vou jogar uma perguntinha aqui para Nívia, né? Porque a gente, no começo do episódio, a gente tem a Discovery se juntando à USS Locker, que acabou de capturar ali Maury Lach, e a gente tem o um retorno aí da comandante Nyam. Nívia, você curtiu esse retorno? Fez sentido? Ou podia ser qualquer personagem que não.
Eu acho que faz sentido pelo cargo que ela ocupa, né? E se você já tem alguma personagem que já faz esse tipo de papel e é a última temporada e tal, independente de eles saberem ainda ou não quando botaram ela ali, faz sentido ela aparecer, né? Assim, dar um oi para a turma no, na reunião ali do pessoal da última vez que eles vão se ver. Mas assim, não é nenhuma também uma participação tão marcante, tão brilhante, mas que fica legal porque a gente conhece ela, porque a gente viu ela participando ali, e também não colocam, sei lá, ela que é de segurança para fazer alguma coisa altamente científica, né? Ela vai ali fazer um papel que se esperaria dela. Então, também não é nada absurdo. Então, é assim, é aquele tipo de coisa, cabe no roteiro. Cabe na função da personagem e vai ser legal, até pela questão de ser a última temporada. Então, por que não? É melhor do que chamar, sei lá, colocar um almirante qualquer ou um comandante qualquer que a gente nunca viu, assim, porque vai ser só funcionar para aquele episódio, depois nunca mais vai ver e tal. Então, assim, coloca isso, né? Pelo menos, aí, tudo bem, gente, não sei o quê, e fazendo. A parte dela é importante também, porque ela também não é de tanta conversinha fora, né? Então, sei lá, eu acho que foi legal. Foi para quem gosta, para quem é fã da série, foi legal rever uma personagem que já foi. E funcionou. É o mais importante.
Eu curti que ela, pô, peitou o book na maior, assim, e
Assim, isso
depois
também foi
já
bem
falou:
legal. Tipo,
peguei
dane-se, vai ser o
leve, se eu
consorte da
fosse pegar
capitão, não tô nem
leve.
aí. Cala a
Pegou
boca.
leve. Se aquilo é pegar leve, meu Deus do céu. Mas gostei muito dessa parte. Mas, ó, pessoal, se tem uma palavra que resume esse episódio, eu acho que essa palavra é diplomacia, né? A gente tem uma guerra aqui, mas é uma guerra diplomática, é uma guerra de argumentos, é um xadrez, né? A gente faz uma coisa aqui, eles mudam para cá, a gente pega eles aqui e a gente sabe dar a volta neles e tal. Você vê um xadrez acontecendo ao vivo, né? Ali os bem, a federação. Mais uma coisa, acho que a gente tem que concordar, e aí eu vou perguntar para a Mari: o plano inicial do Vence era. O que que tem de frota estelar naquilo? Não, vocês pegam os dois, vocês vão embora correndo, a gente vê aqui o que que a gente faz. Que isso?
Ah, eu acho que eles ainda, assim, a federação e a frota tá finalmente se reconstruindo depois da queima e logo em seguida eles tiveram aquela crise lá com aquele negócio que eu nem lembro mais o nome, como que chama, que ia destruindo tudo, e aí eles tiveram que lidar com isso. Então, agora, não, depois, né, da quarta temporada lá, que era o dos alienígenas lá da outra galáxia e que estava destruindo, né, destruiu o Kijam e outros planetas e tal, entendeu? Então, quer dizer, agora finalmente eles estavam num momento em que a federação está se reerguendo, eles estão conseguindo que os planetas que uma vez fizeram parte da federação voltassem, porque agora eles têm dobra, tudo. Então, eu acho que deu aquela coisa assim, meu, a gente tem que afastar esses dois daqui, porque a gente não pode se dar o luxo de perder tudo que a gente acabou de reconstruir, né? E assim, eles sabem o futuro, um futuro possível que o Rainer e a Michael viram. Então eles sabem que os Brin estavam envolvidos e tal. Então eu acho que, assim, num primeiro momento, vamos afastá-lo daqui, vamos levar eles para longe e depois aí a gente tem tempo para pensar o que faz. Mas aí, claro, sempre alguém de fora com uma visão um pouco diferente consegue racionalizar e falar, não, espera um pouco, né? Os brins não vão comprar isso daí é uma coisa paliativa, né? Não adianta a gente ficar tentando evitar um confronto, que esse confronto em algum momento vai chegar. Então é melhor que a gente dite a maneira como a gente quer que esse confronto aconteça do que simplesmente se ver naquele confronto em que você não tem opção. Então aí eu acho que chegaram nisso daí e acho que foi bem interessante o encaminhamento disso, embora inicialmente parecesse meio esquisito, assim, mas eu acho que tem fundamento a maneira como que a frota ali, né, na pessoa do almirante estavam imaginando talvez o que fosse o melhor a ser feito, né?
Pois é, e olha, outro que também entra nessa questão de cicatrizes deixadas pelo passado recente é o nosso querido Rainer, né? Ele que, assim, achei um pouco música, como é que o Murilo fala? É música de uma nota só, é isso? É essa a expressão, Murilo, que você gosta de usar? Oi?
Eu uso essa expressão.
É uma coisa parecida, assim, uma canção de uma nota só, não sei. Porque ele começa a temporada, ele é o ranzinza, né? Ele é o cara chato, ele é o cara que viveu a queima e que ele é diferente, tem um perfil mais conservador, ele não teme a guerra, acha que tem que ir pra cima mesmo e tudo mais, né? E aí tem toda aquela história: vamos trazer ele pra Discovery, vamos amaciar o coração dele. Vamos, né? Olha, aqui as coisas são diferentes. Aqui a gente, né, não precisa disso. Frota Estelar, paz, tá tudo bem. Vamos pensar e tal. Beleza. Vem a ameaça dos Brin. De novo vem o Reyna, chato, atrapalhando e cortando o almirante, não sei o que, blá, blá, por conta da grande síndrome de mundo pequeno, né? Que a raça dele foi explorada pelos Brin. Murilo Von Groll. É isso mesmo? Síndrome de mundo pequeno? Ou você comprou?
Eu gostei desse episódio, mas eu não tenho palavra pra dizer o quanto eu odiei essa história. Porque assim, cara, eu não aguento mais a repetição do mesmo personagem 48 mil vezes. É o cara que sofreu um trauma. Quantos personagens com traumas existem em New Track? não, como de Salvador, não basta um trauma, cada um tem que ter três traumas. Então é o seguinte, todos têm algum momento, eles têm um trauma. Dois, essa história de trauma com ocupação, daqui, porra, velho, isso aí existe em Star Trek desde o que Star Trek existe. Pô, velho, vamos criatividade, cara, não aguento mais o mesmo. Cara, a hora que eu gostava, já que eu gostava do show, mas isso aí é uma versão da 25 de março do show, entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa, pô, faz um outro personagem, precisa fazer o mesmo, entendeu? Que saco, velho, a gente tem em TNG a... Tô louco da cabeça, como é que é o nome da personagem? Da Gaina. A Gaina, no planeta dela, teve invadido pelos Borgs. Aí, o Shaw tem trauma com os Borgs, com o Picard, com os Borgs, que já era o mesmo arco do Cisco. Então, porra, velho, saco, faz um outro lance, não precisa ser o cara com trauma de uma ocupação, pô, isso aí já tem 30 em Star Trek, entendeu? Parece que os caras não sabem pra onde ir com o personagem e aí, ah, vai, mete um trauma nele aí que resolve. Pô, um saco.
O problema, eu acho que aí não é nem ter um trauma, né? É que você apresentou um personagem de uma forma, você propôs mudanças, você viu mudanças, e aí você chega no sétimo episódio e você traz o personagem meio que de volta a estaca zero, como se ele precisasse de uma reconstrução, sabe? Se ele já apresentasse alguma coisa lá atrás, entendeu? Apresentasse o trauma do personagem lá atrás e já viesse tentando usá-lo para conseguir, como eles próprios falam, né? A melhor arma na diplomacia é informação. Então, se o Reyna, ele vai deixando de ser esse ranzinza por conta da questão dos Brin rolando aqui, e ele vai contribuindo, ele vai trazendo informação, ele vai pegando o jeito que a Discovery funciona, né? Você tem o personagem sendo construído, mas não, eles trazem o personagem, ele vai amaciando, chega aqui, bum, volta pro zero de novo, é o chato, sabe? É, Nívia, você tem esse sentimento também, ou a gente tá sendo chato no lugar do Reyna?
Não, assim, eu gosto do Reyna, eu acho ele... Gosto mais do jeito como ele vem sendo apresentado do que como o Shaw, porque o Shaw ficou muito babacão, muita coisa assim, pesou muito na tinta em diversos momentos, assim. E o Reyna, eu já acho que desde o início dava para enxergar algum outro lado dele que poderia ter. Só que realmente voltou um pouco atrás. E é o tipo de história que poderia ter surgido naquele episódio do Time Bug. Porque eles veem os Brins fazendo aquela coisa toda, destruindo tudo, não sei o quê, tendo destruído tudo e tal. E ali fazia sentido, talvez, ele já mostrar, pelo menos ele podia ter mostrado um medo daquilo, assim, do tipo, falado, oh, meu Deus do céu, que coisa horrível, esse pessoal vai fazer que nem fizeram e querem. O quê? É que eu poderia falar ele. Nada, não! Mas, assim, nem isso. Não teve nenhuma coisinha, um resquíciozinho de diálogo, de um levantarzinho de sobrancelha, um olho esbugalhado quando aquilo aconteceu, que desse pra gente pensar assim, ih, não, ele tem uma história com os Brins. De repente, surge uma história super traumática com os Brins agora. E aí, realmente, isso daí ficou meio que... Vamos repetir o show? Né? Você ficou muito com essa cara nesse momento. E fica chato. Isso é uma coisa que eu ando vendo às vezes. No track, eu gosto das séries e tal, mas em vários momentos a gente vê alguma coisa que remete muito ao que foi feito há pouco tempo. Assim, do tipo, quando a gente tinha uma coisa dessa acontecendo, ah, não, mas aconteceu há 5, 10, 15 anos atrás de uma outra série, mas agora é muito recente, com o streaming, então, que a gente pode ficar toda hora assistindo, fica uma coisa meio cansativa. Você fica assim, ah, tá, 30ª vez que tem um cara traumatizado com uma raça que vai destruir a federação. Ai, tá, que sono. Do tipo, eles vão encontrar alguma forma de resolver isso e acabou. Não... Sabe, a gente já fica assim, já fica...
Eu já vi esse episódio antes.
É, já vi esse episódio antes umas 30 vezes, assim, então... Nisso fica chato, realmente. Podiam ter usado alguma outra coisa para falar, para realçar essa ameaça dos Brins, que já tinha sido realçada no episódio do Time Bug, porque eles simplesmente destruíram tudo, pomba. A gente já entendeu que é ruim para os Brins pegar isso, tá? A gente já sabe.
Eu, ao contrário de vocês, não tenho uma visão bem diferente. Eu acho que é uma história interessante. Eu acho que faz sentido pelo perfil dele, eu acho que mostra, né, a maneira como ele age, como ele é impulsivo, como ele não quer deixar pedra sobre pedra, porque ele prefere atacar e ao invés de deixar que algo aconteça, porque ele, obviamente, não quer que aconteça de novo o que aconteceu com o planeta dele. Então, ele sempre tem um pensamento muito mais militar do que qualquer outra coisa, ainda mais pelo perfil dos Brins, porque os Brins são sempre mostrados aqui que você não tem uma conversa com eles, você não consegue diplomaticamente conversar com eles. Então, a maneira como o Rainer age é sempre assim. Eu não acho que ele voltou atrás. Ele está, assim, num processo de mudança, mas ninguém muda da noite para o dia. E, assim, lá no episódio do Time Bug, ele viu um futuro, mas ele não teve uma interação com os Brins. Aqui não, aqui é real. Lá era algo que assim, era algo que podia acontecer. Mas ele não se viu frente a frente. Aqui não. Aqui era real. A nave estava chegando ali e ia destruir tudo. Então, para ele, aquilo ali foi um impacto muito grande. Então, obviamente, que ele não vai ficar pensando agora que ele tem que fazer diplomacia no que ele está aprendendo com a Michael. Não, gente. Que isso. A gente tem que atacar aqui, senão a gente está ferrado, porque eu já vi isso acontecer. Se a gente for pensar... Foi o mesmo pensamento da Michael lá nos dois primeiros episódios da série, em que quando ela viu os Klingons, assim, até então ela era uma pessoa que estava super crescendo ali no papel dela de primeiro oficial, a ponto da Georgiou dizer para ela no começo do episódio que achava que ela tinha que agora ser capitã, ela já estava pronta para isso. Só que a partir do momento que ela viu os Klingons, deu aquela coisa assim, né? Você regride, você começa a lembrar das coisas que aconteceram e ela agiu completamente fora do personagem, né? Agora, aqui pro Rainer, é muito mais curto o período dele que ele tá ali tendo, digamos, um ensinamento, um modo de que você pode agir de forma diferente, que você está com uma certa segurança, só que não está, a segurança ainda está ameaçada, né? Agora, mais do que eles poderiam imaginar. Então, eu acho que a história foi bem construída, primeiro porque eles já sabiam tudo o que ia acontecer, né? As séries, hoje em dia, elas não são escritas e as coisas criadas conforme passa semana a semana. Não, eles praticamente conseguem escrever todos os episódios antes de começar a filmar. Então, você teve um tempo de pensar, você teve um planejamento, né?
Ah, mas por isso mesmo você reconta uma história. Eu estava contando uma história parecida com a da Michael, que é uma história também parecida com a do outro. Aí
mas
fica
a história é cíclica. Mas a nossa história...
Ai, meu Deus do céu. Mas bem...
História,
fica o tempo todo...
As coisas vão se repetindo. Então, eu
não
acho
é vida, que
faz um monte de paralelo com um monte de coisas que vão acontecendo e reacontecendo, e como as pessoas vivem cada coisa e como cada um lida com isso, fazendo os paralelos com os personagens. Então, eu acho
mas eu acho que fica cansativo.
Bem interessante. Eu não, já não acho. Acho bem bacana. Zero, adoro o Rainer.
Assim, eu acho que faz sentido, entendeu? Não acho que não faça sentido, eu só acho que acaba ficando repetitivo e cansativo por causa de outras coisas parecidas que estão sendo mostradas o tempo todo. E aí a gente já fica assim, tá...
É que é o tema da temporada, né? É um olhar para trás do que foi feito e o que eu quero ser daqui para frente. E você dá de encontro com pessoas que estavam em uma coisa lá atrás, entendeu? O que o Gustavo fez que ele derrubou a câmera?
Eu estou entendendo, Mari, mas então, o que eu acho...
Entendeu?
O que eu acho
assim,
chato...
Assim,
eu entendo isso. O chato é que isso está acontecendo mesmo quando não é exatamente a temática da temporada. Eu estou achando que isso está ficando repetitivo em outras séries também. Sabe? É isso que para mim é repetitivo e para mim é cansativo. Se para você não é, para você não é, tudo bem, assim, mas para mim acaba ficando. Porque assim, tipo, tá, tudo bem, tá, tudo bem, tá, tudo bem, só isso. Não tem outro tipo de história, também não tem outro tipo de história cíclica. Não tem outro tipo de história possível com algo parecido, mas não tão igual.
O milagre aconteceu. Eu e a Lúcia estamos...
Eu estava pensando concordando.
Exatamente.
Não sei o que está acontecendo, mas eu e Lúcia estamos concordando em tudo no início dessa live.
Agora a próxima.
Eu concordei com os meninos, também nem sei o que está acontecendo.
Bom, pessoal, mas o fato é que o trauma do Rainer acaba contribuindo para a missão, né? As informações que ele passa ali para Michael.
Você na hora certa.
Do pouquíssimo que eles têm ali de informação sobre os Green, ele consegue acrescentar muito nesse embate diplomático. Né? Quando os Green chegam, eles exigem que Mon e Lac sejam entregues imediatamente, eles conseguem postergar ali para uma hora, porque eles estão em cuidados médicos, depois a coisa se agrava. E aí, meu ponto é, gente, uma coisa que também acabou me incomodando, não quero ser muito pessimista, não, gostei do episódio, tá? Mas o plano de fuga do casal ali, não é à toa que deu errado, né? Ah, vamos esperar baixar o escudo, sabe? Ai, gente, sério?
Deixa eu me matar aqui, deixa eu me matar e tu vai.
Eu, sinceramente, posso falar uma coisa? Eu não, não é que eu acho que tenha sido falado ou qualquer outra coisa, não, mas... Me pareceu, de uma certa forma, que pro Lac não seria um negócio tão absurdo assim ele morrer. É porque é a única forma dele conseguir a liberdade. Ele não vai deixar de ter o sangue do imperador. Ele vai continuar nessa briga da sucessão. E se ele morre e ele alcança a liberdade, é uma maneira de tentar também que a Mol tenha alguma liberdade. Porque ela tá, o que está prendendo ela agora... Embora ela não me convença, mas o que é declarado ali, né, o que eles falam, o que acontece ali, é que ela, o que prende ela é ele. Não que ela não morreria por ele, embora eu não consiga sentir que ela faria isso, mas é o que ela fala que faria. Mas, assim, tem sempre um, nesses casais românticos, tem sempre um que assume o papel nobre de, não, eu morro para que você tenha a sua liberdade e também para que eu tenha a minha. Porque... Eu não achei que ele tenha errado tanto assim a dose, não, como ele fala. Eu acho que pode ter sido um pouco intencional. Ou totalmente intencional, ou aquela coisa assim, tipo, ah, vamos ver. Se eu morrer, não tem tanto problema assim. O problema não vai ser tão grande.
Ele tinha dito, né, Perdão, Ari, pode...
Não, pode falar. Diga, Murilo.
Não, ele tinha dito algo do gênero, assim, que tinha... Tinha coisas muito piores do que a morte, ele disse.
Sim, sim, é. Por causa disso e por causa dessa questão também. Eu acho que a única maneira dele ser livre seria morrendo e a única maneira dele libertar a Mol.
É, mas não sei, por assim, sempre que a gente o viu, ele sempre quis sair dali e ir embora e se livrar de tudo isso, entendeu? A Mol insistiu para ele que não, agora a gente... vai conseguir essas informações e a gente vai vender isso para os Brins e aí eles vão levantar o Erigai, e beleza. E por ele, lá naquele começo lá, quando do episódio do Time Bug, acho, que ele fala para ela, não, vamos largar tudo isso, esquece, vamos embora, vamos se esconder em algum lugar. E então, assim, ele não me parece ser o cara... que iria se matar. Então, eu ainda compro essa coisa de que ele exagerou na dose, não propositalmente, ele não imaginava que poderia dar tão errado assim, mas...
Eu acho o seguinte,
então. Não sei, vamos ver.
Não, eu acho até que por causa disso, entendeu? Do tipo, porque ele vê que ela não vai largar, ela não vai tentar sair disso. Então, por isso que eu acho que nesse ponto talvez ele pudesse ter tentado se matar. Acho que o Murilo ia falar alguma coisa.
Eu só queria responder esse comentário aqui do Everton Vitor, perguntando quais quadrinhos Star Trek são canônicos. Nenhum.
Um total de zero.
É, canônico é só na televisão e no cinema.
É,
né? Quadrinho e livros, é o universo expandido, né? Então é alguma coisa que que é um entretenimento que a gente pode ver que são histórias possíveis, mas em nenhum momento eles vão se prender àquilo e considerar que aquilo aconteceu com um personagem XYZ, né? Então, várias vezes você pode ver coisas se desviando do que foi visto em quadrinhos e livros.
É, só fazendo um parêntese, os quadrinhos lançados recentemente, que são atrelados a séries, quadrinhos derivados de Discovery, de Strange New Worlds, eles têm uma certa... Eles são bem emaranhados ali, são bem conectados, tá? Então, não, assim, não é cânone, mas ele conecta bem ali. Ele não sabe... Se ele pular muito o cânone, vai ser muito depois, assim, que vão criar alguma história nova por cima, mas eles geralmente conseguem encaixar legal na linha do tempo.
Desde sempre, eles têm uma linha editorial, por exemplo, nos livros, que eles seguiam fielmente. A Bíblia da série, né, Deep Space Nine, clássica, ou Nova Geração, ou Void, né, eles não faziam coisas que... eles tentavam sempre manter ali o personagem e as relações, né? Mas, assim, por mais que ele seja fiel e seja muito parecido, se em algum dia eles quiserem fazer alguma coisa na TV que contradiz aquilo que está no quadrinho, eles vão fazer sem problema nenhum, né? Eles não vão largar a mão por conta disso.
Isso aí. Mas, ó, vamos falar de outra coisa desse episódio, e aí para mim foi uma surpresa positiva, tá? Essa última temporada, a gente tem falado nas últimas lives que parece que ela já sentia que ela ia ser a última, né? Já tem ali umas sementinhas que mostram pra gente que eles já estavam meio que se preparando. E aqui nesse episódio, o que me trouxe isso, né? Você vê que a temporada toda ela vai... Personagens que não receberam devido aprofundamento, eles vão ganhando mais camadas ali. O Cobra é um exemplo claro disso. Olha que o Cobra viveu muita coisa, mas não teve um aprofundamento do passado dele e tal. E aqui a gente tem o da Jet Reno. Eu não estava esperando. Realmente eu achei que fosse uma personagem que, assim, adoro ela, adoro a comédia da atriz, esse tom sarcástico, esse tom de, sabe, só estou fazendo aqui porque é meu trabalho, sabe? Eu gosto muito disso. Mas a gente descobre muita coisa sobre o passado dela nesse episódio, e isso contribui para a gente conseguir chegar na pista a pista final dos progenitores. Murilinho, o que você achou disso? Você acha que tanto faz, tanto fez? Legal? O quê?
Cara, tanto faz, eu sei que minhas respostas são monossilábicas, mas é tanto meio, tanto faz, tanto fez para mim, assim. Ela era aqueles personagens que eu acho meio de uma nota só, assim, sabe? Ela me lembra muito... Ah, era isso o termo, personagem de uma nota só, que estava esperando. E ela me lembra um pouco a pele, assim, de Strange, que, de novo, é sempre aquele lance, ela é meio contrabandista, ela é muito louca, entendeu? E me incomoda um pouco, assim, quando o personagem ele é muito fixado numa coisa. Eu acho que é o caso dela, assim. E de novo, eu não vejo um grande estudo de personagem nela, que realmente eu não vejo, eu só vejo mais repetições na mesma nota. Então, parece que eu não gostei do episódio, que você está perguntando justamente as coisas que eu não gostei. Mas não, para mim, tanto faz, tanto fez a resposta. Desculpa de novo desviar do assunto, é que o Juvenil está perguntando aqui que tinha que considerar os livros escritos pelo Chacão Cama, e pelo amor de Deus, jamais, jamais, nunca, never, sob nenhuma hipótese.
Eu acho a Reno muito divertida, e realmente ela não está ali para ser uma personagem para ser desenvolvida. Ela está ali como trampolim para a história e para os outros personagens. Então, toda a relação dela com o Stamets sempre foi ela falando algumas coisas que faziam com que ele enxergasse uma coisa diferente, né, da relação dele com o Colbert, por exemplo, quando o Colbert morreu e voltou. Então, eu acho que ela tem essa coisa, assim, essas tiradas, assim, acho que tem muito a ver com a atriz, né? A atriz ali, acho que nunca quis ter um personagem que fosse fixo e que ficasse, porque ela tem os outros trabalhos dela. Então, eram essas coisas, assim, e eu acho que foi... foi bem aproveitada. Eles, ao invés de colocar uma coisa nada a ver, uma informação que ele descobrir isso de um jeito qualquer, eles colocam uma coisa divertida e engraçada no episódio através da Reno, né? E que parece muito ela, tipo, ela foi de tudo na vida, tal, e aí, né, ela mente dizendo que ela, né, no currículo dela, que ela sabia muito sobre manuscritos e não sei o quê, e na realidade ela não sabia nada de manuscritos, ela simplesmente contrabandeava manuscritos, né, ou outras antiguidades, sei lá. Então eu achei uma boa sacada ali colocarem ela para fazer isso, ao invés de tirar alguém do nada ali do chapéu e botar ali para falar alguma coisinha
É,
e
como
trazer a
ela...
informação que eles precisavam, né?
E como ela também é do passado, faz todo sentido, né? Dela ter essas informações, ela tem essa vida diferente e ela é também do passado. Então, ela é um negócio, como esse é o tal do arquivo aparece de não sei quanto tempo, faz sentido que seja um personagem antigo e que não seja um personagem antigo que fizesse parte da Discovery desde o iníciozinho lá da primeira temporada e tal. Então, eu também gostei do aproveitamento dela. Eu gosto da Reno, eu acho, e gosto de como eles usam. E nessa temporada parece que ela está sempre tendo alguma coisinha para falar, que em outras, às vezes, ficava um tempão sumida, de repente aparecia e tal. E nessa, não, parece ter sempre uma coisinha interessantezinha para ela.
Bom, o sarcasmo dela me lembra um pouco assim a função que o McCoy fazia, né? Às vezes tem umas chiadas mais fora do contexto, assim, que você fica, nossa, não esperava isso de um oficial da frota, mas é muito legal, assim, acaba destoando de uma forma positiva, e ela acaba também fazendo uma brincadeira, meio que tipo, que ela curte todo tipo de coisa mesmo, que ela já fez, já se envolveu com todo tipo de gente, sabe? Acho que é legal também, meio fora assim da caixinha do que você espera de um oficial da Frota Estelar. É, tem os comentários aqui?
É, né, que ele, o Junedo perguntou daquele cartão lá, ele saiu da torre, né? Lá de. Eles acharam o cartão lá, e aí agora eles, né, estão tentando descobrir.
Faz parte da pista, né? Assim, no, daquele contexto dessa última pista.
Então,
Sim.
o Book, né, ele, depois de tanto matutar lá com o Stamets, ele foi faz, fez o, sei lá como é que chama, o mind meld dele lá, não sei como é que como é que chama na raça dele, para ele conseguir sentir ali as energias, né? Tem toda uma questão dos betazoides, né? Eles chegam à conclusão de que, pô, ah, quem fez foi betazoide, então talvez tenha alguma coisa aí com telepata, usa teu poder aí, vamos ver o que que acontece. E ele acaba vendo. Eu achei muito abstrato, na verdade. Assim, é uma pista ali que, né? Eu achei, pô, ele foi falando, falei, tá, mas quantos lugares na galáxia deve ser assim, sabe? Tipo.
Não, ali foi tipo,
Mas é mais um pedaço do quebra-cabeça, porque juntando com a coisa que elas descobriram através da Reno do arquivo, e aí descobrindo por onde o arquivo passou, eles conseguiram traçar um caminho e aí conseguiu diminuir o universo de lugares que poderia ter, que tinham na visão, né, que a visão do Book mostrou. Então, achei interessante que não foi uma única pessoa com uma única informação que descobriu tudo, né? Foi um acúmulo de coisas ali, cada um trabalhando, e aí o próprio Stamets fala, né? A gente dividiu para conquistar. Então, cada um está indo por um caminho e tentando descobrir alguma coisa. Então, é interessante.
E sempre que filtrar também para a parte de ser vindo de um betazoide e tem que ser de algo conhecido naquela época que foi feito também, né? Não daria para você extrapolar demais, porque tem que ter a ver, né? Então, até que não ficou tão. Assim, era abstrato demais, mas não tem só. Se fosse só abstração, não, mas o conjunto das coisas ajuda, você não fica tão perdidão assim.
É verdade. Bom, e aí o que dá o gancho aí, né? Final do episódio, a gente teve a tentativa de fuga de Maul e Locke, Mas, né, o tiro saiu pela culatra, porque a quantidade de drogas utilizadas ali por ele foi um pouquinho acima do devido. E em meio a toda a negociação, talvez, olhando, né, passado o episódio, eu acho que isso ajudou, no fim das contas, a negociação, sabe? Tipo, você trazer o Bree, ó, ele está sob custódia aqui da gente, a gente está cuidando dele, e tipo assim, ele piorou, vem aqui ajudar, por favor, sabe? Eu senti que, pô, a federação ganhou inicialmente, né? Ganhou um crédito ali, tipo, ó, vem aqui, vamos resolver, tá aqui, você vai poder cuidar dele, traz os teus médicos, sabe? É, se qualquer organização minimamente diplomática, não tô falando que os Brins são assim, mas qualquer
Exato, os Brin
organização
não são minimamente
diplomática,
diplomáticos.
pois é, ia achar, pô, não, legal, eles estão fazendo o nosso lado aqui e tal, pô, então eles têm boas intenções, mas os Brins cagaram um balde pra isso, né? No fim das contas.
Um capacete, sei lá.
Não foi? Mai, o que que você. E, enfim, a gente tem aí a Mol acaba, enfim, fazendo o lado dela, né? Porque lá que acaba morrendo, vamos dizer assim. A gente não sabe se a tecnologia dos progenitores justamente vai ser o que eles vão usar para trazê-lo de volta à vida, né? Essa,
É?
usar esse grande segredo nessa.
A Mol acha que sim, porque ela leu lá no diário diz, né, o Romulano, né, pesquisador, tinha escrito que ele, né, fala assim, pô, se a tecnologia pode dar vida, né, criar vida, será que ela não poderia trazer alguém da morte, né, pegar, sei lá, né, o DNA da pessoa e fazer ela reviver? Então, a Mol acha que isso é possível e, assim, se resolveram matar ele ali e se tem alguma coisa a ver que eles estão ligados, não sei se ela está grávida ou não, acho que seria meio nada a ver trazê-lo de volta à vida. Mas, vamos ver. Desde
Murilo fez
que de
caia
uma maneira
feia.
interessante.
Murilo fez caia feia. Quero
Sabe?
saber a tua
É.
opinião.
Tá o cara, vem pra aqui, quem que pediu, entendeu? E parece que eu sou chato, mas assim, porra, velho, matou o cara, até chorei na cena, entendeu? Aí vai fazer o cara, chorei, chorei mesmo. Aí o cara, porra, ressuscitar o cara é uma coisa tão tosca. Cara, ressuscitar, cara, é só quando é um troço, assim, muito essencial. Muito, porque barateia muito a morte,
O
barateia
Spock,
muito.
né, no caso, né? O essencial
Exato.
era fazer dinheiro,
É,
entretenimento.
exato, exato. É, ele não é um personagem como o Spock, então realmente acho que perderia muito fazer isso daí. Acho que talvez tenha que a Mol ter outras maneiras de honrar, né, o Lacky e tal, né? Então.
É, e muito Deus Ex Machina, né, Mari? O troço ressuscita a gente agora. Entendeu? Eu gosto, por exemplo, lá que
É a
tem lá.
força da vida, pô. É a força
Por
do
exemplo.
início da vida, de todos os
Por
tempos,
exemplo.
de
Não,
todos
mas
os
isso é muito Discovery, entendeu? Tudo é. Ah,
Ah, mas olha
destrói
só.
tudo. Ah, velho. Tem
Acho que é
agora.
do exemplo.
Isso aí desde o começo, pô.
A
Isso
Mari
aí já
falou
mandou colocar, porque, pô.
da Mol se ela talvez estivesse grávida. Eu acho que ela deveria ter usado algum tipo de barganha nesse sentido. Eu acho que faria sentido porque estão falando linhagem, linhagem, linhagem. Mas eu acho que ela não tá. Ela poderia ter inventado qualquer coisa. Mas a gente também não sabe se seria possível lá pelas biologias. Mas às vezes a tecnologia dos progenitores poderiam fazer com que isso fosse possível. E de criar disso aí. E aí você teria a continuação da linhagem do mesmo com a morte do Lack. Mesmo que ele não pudesse
Porque
voltar vivo, mas usar.
ela fala pro cara, ah, não, você vai ter que me levar agora, quando ela mostra que os dois estão,
Sim.
né, com o mesmo símbolo. Ah, não é só porque casou agora que você tem que levar. Teria que ser uma coisa muito mais forte. Ele fala, não, mas você nunca será aceita. Então, não sei,
Eu
não
não
parece
sei,
que eu tenho
eu
alguma
não
coisa
senti
para
muito,
virar ele,
porque eu acho
Rubem,
que
né?
seria, se ela tivesse, eu acho que ela teria que falar, até porque teria que falar na frente da federação, porque senão o cara podia falar, não, morreu, não estava grávida, não.
Mas eu
então,
acho
mas que não direito... sabe, a federação não sabe o que significa aqueles símbolos, o cara então, sabe.
Então, mas a federação tinha que saber, porque assim, como que se o cara quiser sumir com isso, ele some e acabou, ninguém fica sabendo.
Como é que eles vão saber? Eles nunca foram lá bater um papo com os brincos, não faz a menor ideia sobre os brincos, como é que eles vão saber o que é o símbolo lá do cara?
Pô, não, mas a detetive Michael Burnham, em término de conversa, irmão, ela desdobrou a vida toda do Lack, tá?
Também eles disfarçaram tão bem ali que ia ser meio difícil não descobrir.
Cada coisa que estava assim, falava, só no olhar dos dois, ela. Ah, então você.
Que sabia disfarçar, caramba!
Não sei, foi ali. Porra, puxou a ficha completa do cara. Até o CPF ela descobriu ali na conversa.
Só na negação, né? Na negação dele, ela descobriu tudo.
É, e fazendo aquelas caras altamente suspeitas, né?
Falando em cara, o que aquela atriz é ruim, não a Sonico, a que faz a mina, hein? Cara, tudo é cara.
Ela é horrorosa!
Meu Deus do céu, é tudo umas caras e bocas, assim, tipo.
Não, o pior é que são umas caras e bocas que não tem muito significado. Ela faz umas caras que você fica meio assim, tá.
É, parece que o diretor olhou pra ela e faz cara de mal. Entendeu?
É aquela coisa que eu falei do videoclipe, Murilo. Ela é muito personagem de videoclipe.
É, enfim, lamentável. Apesar de eu gosto sobre o que é escrito sobre a personagem. Só que é, de novo, a atriz é complicada.
Muito embora, eu lembrei agora aqui uma coisa que eu escrevi aqui, que a Mol fala pro Lack duas vezes, né? Isso não é como a nossa história termina. Então...
Não, mas eu acho
vamos que ela ver. Tá falando será uma esperança dela, né?
Ou se... é um
eu vou me sentir traído, porque eu chorei nessa cena.
Essa cena,
entendeu? Tudo bem, estou mais sensível que o normal, sim, mas chorei com a cena do nosso querido lá que veio embora. Entendeu? Então você me sente traído se esse cara voltar, não pode voltar.
Eu teria chorado que não tinha sido a Mo que tinha ido embora.
Pois é, exato. Eu chorei mesmo.
Mas, bom, pessoal, agora a Mol está com os Breen, né? E não só ela vai atrás, como o Império Breen vai atrás do tal da última pista do segredo dos progenitores. Então, a caçada, em vez de virar frota, né? Federação contra Mol e Lakfi, ou Breen contra a Federação. E o sarrafo subiu... E estamos a 3 episódios do fim. E aí? Acho que já é o momento da temporada que a gente também já pode se permitir a teorizar, né? Porque a gente já tem aí 7 episódios de construção, né? Acho que antes era um pouco mais complicado, ainda tinha muita curva para fazer nessa pista para a gente chegar no retão da bandeirada final. Mas estamos chegando no retão. E aí? Vai ser essa corrida bem em federação, a federação vai chegar primeiro, os bem vão chegar e ter acesso primeiro, quer que tem na mente de vocês aí para essa caminhada para o encerramento? Vou começar com a Mari.
Eu não acho que os Brin irão entrar na corrida de procurar as pistas, mas eles estarão no encalço da federação. Pelo pouco que eu vi ali, né, do... não foi nem o trailer, foi um pedacinho ali do próximo episódio, né? Eles vão lá atrás do manuscrito, do Labirintos da Mente, o episódio chama Labirintos, e eu imagino que a Michael vá encontrar esse manuscrito e nele vai estar dito aonde que está a última pista que se encaixa. Então, eu acredito que o penúltimo episódio vai ser eles encontrando essa pista e o último eles chegando lá no planeta, finalmente, onde tem a tecnologia. E a gente sabe que no próximo episódio, enquanto a Michael vai estar lá procurando o manuscrito, o povo de fora ali na Discovery e a frota vai ter que estar lidando com os Brins, né? Então, imagino que vai ser isso daí. Eles vão ficar atrás da federação e a Discovery tendo que correr para chegar lá no planeta, mas ao mesmo tempo proteger, né? Então não sei como é que vai ser, vamos ver. Mas imagino que seja algo desse tipo.
E aí, Murilinho, já temos teorias? Você já quer?
Bom, se seguir o padrão de roteiro de repetição, vai ser os Brim vão chegar antes, vão quase destruir a galáxia. No final do finale, descobre salve e se tornamos todos felizes e contentes nessa temporada.
Não, mas que todos vão ficar felizes e contentes no final, acho que são fatos. Não vai,
Não, isso
a
aí.
Terra vai acabar com a Federação destruída de novo.
Não, espero que não, espero que não.
Não
Ou de
vai.
novo. Mas é que, de novo, é a construção, entendeu? Os Brin chegam na frente, na hora H, entendeu? Alguém sacrifica e salva todos.
Na realidade, se o Lack voltasse, seria muito interessante do ponto de vista que ele é um, eu já tinha falado isso, ele é um Brin diferenciado. Então ele poderia dar uma nova cara para o Império se ele quisesse assumir. E aí, se a gente pensar lá no episódio da Nova Geração, que deu origem a essa história dos progenitores, que lá no fim a lição era de que as pessoas foram separadas pelas regiões, por morarem em planetas diferentes, mas que no fundo elas vêm do mesmo lugar. E aí, e aqui a gente tem essa coisa que inclusive o Colbert fala, né? Embora a gente seja muito diferente, sempre tem alguma coisa que a gente pode achar ali, né? Um denominador comum para a gente se entender. E eu acho que essa vai ser o final, meio que a lição da coisa ali, que talvez os Brins não sejam derrotados, militarmente. Porque não é muito ali, acho que, né, a federação, não, eles não querem passar isso daí, né? Tanto que esse episódio também mostra que eles estão tentando sempre, através da conversa, da diplomacia, de subterfúgios para não levar ao embate mesmo, né? De tiro para lá, tiro para cá. Então, de repente, o Lack volta meio que para fazer a ponte aí. E digamos que aí os Brins deixam de ser assim tão inimigos da federação.
Esse aí é um final amarradinho ali, né? Nívia, você tá nessa versão também?
Ah, mas é um pouco assim, quer dizer, bastante, mas eu não sei se assim, eu se fosse eu que fosse desenvolver isso, eu acho que a ponte que eu faria, ao invés de ser exatamente o Lack, seria talvez, se fosse possível, pela tecnologia dos progenitores ou qualquer coisa do tipo, um filho dele com a Mol, porque seria um Brin com uma humana fazendo essa questão, a criança sempre como um símbolo de esperança, um
Um
símbolo.
Spock, né? O híbrido que vai criar
Isso.
pontos entre.
Porque criança é símbolo de esperança e também traz esse. E como seria um híbrido, seria esse símbolo da ponte, né? Da união dos dois povos. Eu acho. Assim, eu escolheria mais por esse lado do que o retorno exatamente do Lack, porque eu acho que a morte dele ficou interessante, eu gostei, emocionou o Murilo, então tá bom, assim. Eu acho que é mais por aí. E também acho assim, que vai ficar. Mas eu concordo com a Mari que os Brins vão ficar ali na cola, vai deixar a federação fazer o trabalho de ir atrás do negócio, achar, ou praticamente achar, deixar eles na boca do negócio para pegar. E aí, e nisso também tem dois elementos. Dentro dos Brins vai ter a Mol, que não tem os próprios interesses, e dentro da Discovery vai ter o Book querendo ajudar a Mol, querendo salvar, querendo por causa da família, não sei o quê. Ele ficou todo chateado dela ter sido entregue para os Brins e tal. O que que isso vai rolar? O que que uma coisa ou outra vai acontecer? Eu não sei exatamente, mas que esses dois elementos dentro das duas forças principais vão trazer alguma coisa, eu acho que tem que trazer, né? Porque senão não teria por que colocar a história, essas histórias ali. Então é mais, para mim é mais por aí. Mas o que eles vão desenvolver, eu não sei. Eu não gosto de fazer esse exercício de futurologia, mas eu gosto de pensar, eu gostaria de ver por esse lado essa questão, se tiver uma ponte que seria um filho ali, uma forma de ter essa essa nova criatura aí que pudesse fazer a ponte dos Brins com a Federação.
Interessante. E, ó, o Murilo já chorou nesse episódio, é bom lembrar que só tem três, então assim, eu mesmo já vou, no próximo já é lencinho do lado, tá? Também no final é certeza que eu vou usar o lencinho, eu já vou deixar a partir do próximo, porque agora é reta final. Final da final, é o final da temporada final. Então, realmente, o negócio vai ser, né? Acho que se é para personagem morrer, vai ser agora, sabe? Então, eu não sei de nada, mas vamos preparar, né? Vamos preparar, porque tá chegando perto, tá chegando perto. Bom, pessoal,
Só respondendo a Lúcia aqui, isso aqui foi a minha... Eu fiz essa leitura na cena em que ela mostra o braço e a modo como ela fala, o modo que o tio do Lac responde, entendeu? Porque são essas duas coisas. Foi o que eu falei, se eles vão matar o Lac mesmo, eles perdem essa coisa dele fazer a ponte do cara do Brin diferenciado que poderia... unir ali Federação com os Brins. Aí, ele saindo de cena, eu acho que teria que ter uma coisa, né, algo para fazer no local, no lugar, né, que aí eu acho que um bebê, a Mol grávida, poderia fazer isso, né? Nada mais significativo do que um bebê meio humano, meio Brin para isso, né?
E a minha interpretação é meio parecida com a da Mari, só que eu não achava exatamente que ela... Exatamente, ela estaria grávida. Eu achava que ela iria falar uma coisa dessas, uhum, estando ou não, porque eu achava que era a maneira dela barganhar.
É, mas
independente da veracidade.
Se a gente for ver como o Lac sempre tinha um super cuidado com ela, uma super preocupação, lá no episódio que eles levam lá aquele negócio romulano lá, pro carinha no planeta desértico lá no o Data 2 lá, e quando ela toma o tiro lá, ele fica, não, você tá bem, não sei o que, tal, né, ultra preocupada, ela, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então ele sempre teve um ultra zelo em cima dela ali, que pensando agora, dá um estalo que poderia ser isso. Aí acho que eles podem seguir nos dois
poderia
caminhos.
Poderia ser. Não isso. Acho que é determinante, mas poderia ser.
Não, eu acho que pode ir para um dos dois caminhos.
Se ela estiver grávida, a gente pode dar o prêmio Mandiná 2024 para a Mari, né? Porque, olha, se ela acertar o próximo, assim, igual do símbolo,
leia
gráfico, mulher...
Leia o grupo de spoilers que eu falei sobre essa questão de gravidez também lá. Tá.
Mandiná 2024 vai para...
Mas nesse... do jeito que eu falei agora, do que exatamente da Mari, mas eu e a Mari, a gente tá meio que alinhada nisso daí, pelo menos a gente acha que tem alguma coisa aí, de uma possibilidade, no mínimo.
Boa, pessoal. Bom, acho que é hora, chega até o posto de sair, hoje tá tudo louco aqui, tá tudo maluco, a câmera para de funcionar no meio da live, é uma loucura.
Isso é um sinal de alguma coisa, hein?
Ó, será que é o bebê Molac chegando? O moleque chegando
ou
ali?
Ou o bebê Gob, né, Gus?
Como é?
Ou o bebê Gob chegando.
Não, isso não tem a menor chance de acontecer pra mim. Eu sou, lembro que eu sou tech, esse negócio aí de fazer bebê... Bom, galera, vamos pros momentos. Antes, pedir pro pessoal, né, dar um like aí, quem não deu, ó. Vamos dar um like aí, galera. Vamos lá, quem não deu.
Eu aprovo a sugestão aqui do Valmir, é mãe de Mari, não é mãe de nada.
Mãe de Mari, perfeito. Bom, então, ó, se você não deixou seu like, essa é a hora, porque agora nós vamos para os nossos momentos aqui no final do TB ao vivo. Vamos começar pelo Cérebro de Spock. Cérebro de Spock, aquele momento em que a coisa não se explica muito bem, fica uma pulga atrás da orelha, um tecnobubble ali que não cheirou legal. Para vocês, qual que foi o grande Cérebro de Spock desse episódio? Eu tenho o meu já. Bom, o meu é a tentativa de fuga do casal ali, né? Ah, você vai ali, fica distraindo, E o Kobe ainda comprou, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que isso que foi o plano, né? O plano ser meio capenga é você, o Kobe não se ligar, você só ter o Kobe e um segurança dentro, entendeu? É, dois segurança. Gente, por favor, os caras são
Lamentável.
procurados pelo pé e o brinco. Enche a sala de segurança. Pelo menos do lado de fora, você deixa uns 10 ali para entrar
E dois
jogando energia.
segurança bunda mole, vamos concordar,
Nossa,
né?
gente,
Bunda mole
peraí.
segurança também.
Na verdade, o meu cérebro de Spock é isso. Porra, como é que dois seguranças da frota, que devem ser os fudidões ali, vão deixar ser massacrados pela Mol e a Nan junto, pô. Trouxeram a Nan para ela tomar porrada da Mol? Ah,
Tudo red
achei meio
shirt de
exagerado
pós.
ali. É. Achei meio exagerada. Isso daí não caiu muito bem, não. Sei lá,
Murilo,
não gostei
Guilherme,
muito.
vocês vão acompanhar a relatoria? Tem algum outro momento que vocês acham dele?
Sim, concordo.
Eu vou acompanhar a relatoria também. É momento cérebro de Spock e é momento sábio de Vulcano também, né? Que é o plano. Eu tenho uma overdose e tu escapa. Entendeu? É bizarro. E aquela direção padrão Discovery, né? A câmera girando.
O pau
Tudo errado.
tornando, a câmera girando e
É.
a segurança da
Cara,
federação.
eu acho que deve ter algum equipamento para girar a câmera em Discovery, que foi a coisa mais bem paga na história de Discovery. O que eles usam, aquele troço, é de outro mundo, entendeu? Ei, rodopia, rodopia, rodopia. Pô.
É por isso que os seguranças da frota não fizeram nada, eles ficaram tontos com aquilo tudo. O
É, pô, o cara reclamava do lens
que que
flare
tá
no JJ.
acontecendo?
Pô.
Boa, vamos agora então
Eu
para o
acho que.
próximo momento. Vamos para o chip de emoção. Esse eu vou deixar para começar pelo Murilo, né? A gente já sabe, mas só para oficializar, Murilo, por favor.
É, eu cheguei a ser até meio bizarro. Eu chorei com a morte do Lack. Enfim, sou sensível, chorei. Entendeu? Ah, chorou com a morte do vilão? Chorei. Primeira vez na minha vida, acho que eu choro com a morte de vilão. Mas tá chorado, chorei. Mas o quê? Eu choro. Normalmente choro até com comercial de margarina. Agora, puta, chorei. Então é isso. É, sabe, com aquela atuação ruim, ruim da mulher, a nossa história não acaba assim. Eu me emocionei com a atuação ruim. Se fosse atuação boa, então eu desmaiava. Então, enfim, admito que chorei. Por mais, mas não é um relatório que a cena é boa, que a atuação é boa, não. É só eu que sou otário e choro com qualquer coisa.
Bom, mas vilão ele não é, né? Acho que esse episódio assim mostrou
É,
que
tá,
a gente, como espectador, já sabia que ele, né, tinha linhagem e tudo mais. Agora a frota, né, a detetive Sherlock Michael ali sacou o que estava rolando. É, e, pô, ele, né, dentro da história dele, ele é um herói, né? Ele é um fugitivo, ele é um cara que está só querendo ser livre, basicamente, né? Então faz sentido. Mas qual o momento
É
que rolou a lágrima?
esse daí também. Eles criam todo um momento, não é, não é só você não, Murilo. É toda a situação que eles criam em volta e como chega até aquele momento, entendeu? Começa ali um pouco antes, inclusive com o Book falando para ela, olha, né, ele fala, ah, você acha que você. Você fala, ah, o Lack é o seu mundo, eu sei o que é perder o meu. Puta, já começa dali, entendeu?
Ali ele
Já
tá
dá
chorando.
aquele negócio ali, entendeu? Aí ela chega lá e o cara morrendo. Então, assim, eles criaram muito bem o clima para que a cena fosse, mais emocional, né?
E uma coisa que é cafona pra burro, mas me emocionou, é o lance da câmera fechando como se fosse o olho dele tentando ficar. Puta, velho, sacanagem, foi golpe baixo.
Nívia tem chip de emoção?
Então, assim, concordo que foi feita para ser emocionante e tal, mas eu acho que o que mais me emocionou foi uma fala do Lack, porque aí o Kober vem com aquela coisa falando que todo mundo no, acaba tendo alguma coisa em comum, não sei o quê. E eu achei mais legal foi a fala do Lack falando que a Mol amava ele, Lack, não. por, apesar das diferenças, mas por causa das diferenças, por causa que eles tinham de diferente um com o outro. E eu achei isso muito bonito, porque muitas vezes a gente só quer amar vendo a interseção das coisas e não, na verdade, o que o outro pode também trazer para a gente, o que a gente pode levar para o outro. E eu achei isso muito bonito. Eu, na verdade, achei uma das declarações de amor mais bonitinhas assim, que eu vi. E eu realmente, isso me pegou. Eu acredito muito nesse tipo de declaração.
Legal. É bom, acho que eu não tive muito chip de emoção esse episódio, não me emocionei com o like, eu só me emociono com o like, né, não o like. Então, só pra galera saber aí, quem ainda não deixou, é isso. Vamos pro próximo momento aí.
Tão novo, tão tiozão.
O Gustavo, ele tem na persona dele, Nívia, um tiozão. De 49 anos.
Não tem jeito, mora um idoso aqui dentro. Bora. Vamos para. Falando em tiozão, vamos para o carimbo do Jimmy. Carimbo do Jimmy, aquele momento em que, né, nós pensamos: nossa, isso aqui, o grande criador, o grande pássaro.
Inimigos do Dini.
O grande.
É aí, pô. É o criador. Tem que respeitar o outro.
Parabéns pra ele. Vai ganhar uma
partida. Qual que é o momento carimbo do Dini pra vocês? Quem quer começar?
Ah, o meu é exatamente isso daí que a Nive falou no chip de emoção, que é essa cena do Colbert conversando com o Lack e a Mol, né? Quando ele fala que ela ama ele por conta das nossas diferenças e não apesar delas, né? E a frase inicial do Colbert, dizendo assim que por mais diferentes que a gente seja, a gente sempre pode achar alguma coisa. E eu acho que Jornada nas Estrelas sempre teve essa coisa de que você tem raças diferentes, que apesar de culturas diferentes, de línguas diferentes, de visões diferentes, você sempre pode encontrar um denominador comum para você se relacionar, e cada uma pode trazer algo diferente para essa relação que você almeja ter ali na federação. E aí você vê que o Lack fala a mesma coisa que o Colbert estava querendo dizer, mas eles não veem essa coisa da federação, porque eles não têm essa vivência. Mas, para ele, é a mesma coisa, se a gente for ver, né? Quer dizer, nós somos diferentes, ela me ama, eu não imaginava que ela poderia me amar, apesar de todas as nossas diferenças, mas ela gosta de mim exatamente pelo fato de eu ser diferente, né? Isso que a atraiu... E então é legal que assim ela me aceita como eu sou e eu aceito como ela é. Então eu acho que isso é legal, que mostra bem assim o que a gente vê assim da federação e o que os planetas ali, a relação, inter-relação entre eles significa. Se todos fossem iguais, primeiro que não teria graça, né? E segundo, a questão da aceitação: você é diferente, mas eu aceito você, apesar de você ser diferente de mim.
Boa, Mai. Você, Nívia, tem o seu carimbo do dia?
Tá nessa cena junto, só que, assim, estaria mais na parte do Colbert. O meu carimbo do Dini se complementa com o meu tipo de emoção. Porque tem certas coisas que é difícil dissociar, né? Mas eu acho que aí cabe isso. E também tem essa questão da diplomacia, que também tem muito a ver com Jornada, mas eu acho que o Colbert fala seria o meu carinho.
Boa, e você, Murilo?
Assina com a relatoria. Nos amamos pelas nossas diferenças e nossa cara dela. Isso aí é bem Roddenberryano. Ele que disse, né, que a humanidade ia prosseguir quando a gente apreciasse as diferenças e não apenas suportasse.
Perfeito. Eu, para mim, o meu momento caindo do Dini ali quando a Michael fala que em algum momento a presidente ali de Nivar a ensinou que a melhor arma na diplomacia é informação. Eu acho que isso é bem rodemberiano, assim, no sentido de que é sempre melhor, né, saber mais sobre o outro do que se armar, né, contra o outro. Eu acho que isso é bem Roddenberry, assim, bem Star Trek, eu diria. É, bom, vamos para o último momento, então, a famosa Patrulha do Cânone. E aí, pessoal aí que é letrado nos Brin, teve alguma coisa que contradizer ou tá tudo, pô, certo?
O que vai contradizer os Brin, né, cara? Os caras aparecerem em 5, se eles conseguissem a proeza de violar o cânone dos Brin, era pra aposentar os caras, né? Os caras passam 4 episódios em dias especiais. Se conseguisse contradizer o Zan, pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus. Não tem como ser letrado em Brin. Não, nem o Ira Bear é letrado em Brin. Ó.
Então não, a patrulha não precisou trabalhar nesse episódio, né, mesmo?
Não, não precisamos, graças a Deus.
Não, só é, na verdade, é o contrário, né? É elogiar, né? Que eles pegaram, né, os Brins, que não tinha absolutamente nada, e aí eles construíram várias coisas, né? Colocaram várias coisas sobre essa raça, que acho que ficou interessante. E, né, eles trazendo as Badlands de volta também, então, quer dizer, várias coisas aí se interligando.
Gostei que o Thiago falou aqui nos comentários, ó, bem cadeira essa vinheta, hein?
Para o humor quinta série hoje, essa live aqui tá, olha,
beleza. Muito bom.
O modo live das 10h30 é que os tiozões
aparecem.
Eles aparecem, surgem debaixo da terra e vêm. Trocadilhos.
Algum momento patrulheiro, Nívia? Ou tá tudo bem? Seguimos
com o caminho. Eu não ligo muito para essa patrulha. Assim, é claro que se os patrulheiros moram, assim, Murilo, Salvador, trouxerem alguma coisa, é claro que eu vou ouvir, posso pesquisar e tal, mas eu não ligo muito para isso, não. Se a história foi bem contada, eu não ligo tanto, não.
Sabe qual que é a banda favorita dos Brins, cara?
Ah, lá vem.
O Brin Day.
Nossa Senhora do Céu.
Mari, corta essa transmissão.
Olha, gente, eu acho que chegou na hora de terminar, hein? Estamos chegando aí ao final. Depois dessa, não tem jeito.
Gustavo Gob conseguiu.
Depois dessa não tem jeito. Vamos encerrando aqui, senão o negócio vai ficar feio. Vai ficar feio. E tem 3 episódios ainda, hein? Se continuar essa brincadeirinha, não vai dar certo. Vai ser só piada ruim. Tá?
Então, eu e Mari somos as mais velhas e não estamos aguentando isso.
Pô, a Mari tá gostando aí das piadas que estão sendo. A
qualidade de todo mundo, de piadas infames, pelo menos por hoje, né? Daqui da próxima semana eu não prometo nada.
Na próxima semana, Gus, nós iremos brindar com mais piadas desse nível.
Perfeito, Murilo. Perfeito, perfeito. Bom, galera, vamos ficando por aqui com mais um Tech Brasilis ao vivo. Muito obrigado a Mai, a Nívia, ao Murilo e seus trocadalhos do carilho, né? E a toda a nossa audiência aqui, o nosso chat, a galera participando, comentando, mandando superchat, construindo, né, fazendo o TB ao vivo com a gente. A gente volta na próxima semana, na próxima segunda, para falar do próximo episódio, o 8º episódio da 5ª e última temporada de Discovery. Então, esperamos vocês lá e até semana que vem. Tchau!
Make it so, number one.